não necessita de produzir menos uvas, mas sim mais uvas. Façamos um raciocínio simples. Normalmente, uma pipa, 550 litros de vinho do Porto, incorpora 440 litros de vinho, ainda em mosto, e 110 litros de aguardente vínica. 110 litros de aguardente que foram obtidos pela destilação de 770 litros de vinho. Podemos assim dizer que para termos uma pipa de vinho do Porto foram necessários 1.210 litros de vinhos normais. De pasto, como se dizia, tranquilo, como é agora moda dizer-se. Então, e continuando a raciocinar em voz alta, direi que se num determinado ano for decidido que a região demarcada do Douro produza 100 mil pipas de vinho do Porto, nos últimos anos produziu mais, isso implicará à partida o concurso de 121 milhões de litros de vinho, ou seja, 220 mil pipas. Ora, se a estas 220 mil pipas somarmos 70 mil pipas de vinho tranquilo do Douro, que nos últimos anos os mercados têm facilmente absorvido, teremos que a região demarcada do Douro necessita de produzir, em média, 280 a 290 pipas de vinho por ano. Pelo que a região demarcada do Douro necessita, como já afirmei várias vezes, não de produzir menos uvas, mas sim e urgentemente produzir ainda mais. Na condição de aguardente vínica que se venha a utilizar nos modelos de beneficiar o mosto para fazer o vinho do Porto, ser apenas e só uma aguardente vínica feita a partir da destilação de vinhos feitos com uvas da região demarcada do Douro. Não pode, dizem-me. Claro que pode, se houver vontade política para assim o decidir e em conformidade, vontade de legislar. Senhoras e senhores deputados, no Douro temos um adágio que diz: vinho fino é para os antigos, tratado para os lavradores, generoso é para os amigos, do Porto é para os doutores. Pelo Douro, por Portugal, pela dignidade da região, sejamos generosos para os agricultores do Douro. Votem favoravelmente nesta alteração legislativa. Tenham a coragem de abandonar a disciplina de voto. Os agricultores não vivem...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As quatro intervenções que me antecederam foram muito proclamatórias, mas só há um problema, é que as grandes proclamações não vão resolver o problema da região demarcada do Douro. Teria sido prudente, mas não foi o caso, que os senhores deputados tivessem lido o estudo que saiu do Instituto dos Vinhos e do Douro e do Porto. Teriam lido nesse estudo o seguinte: o uso exclusivo da aguardente do Douro na produção de vinho do Porto é tecnicamente inviável, economicamente insustentável e estrategicamente arriscada. Isto é o estudo do IVDP. E mais, vamos a números, mas a números que as pessoas conseguem compreender. É que é necessário destruir 7 litros de vinho para produzir 1 litro de aguardente. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que nos últimos 25 anos teria sido necessário destruir ou destilar 5,3 milhões de pipas de vinho para a produção do Porto e Moscatel, quando a região demarcada do Douro produziu apenas 3,2 milhões de pipas de vinho de mesa. Ou seja, tudo o que iria ser usado para produzir aguardente iria esgotar por completo o excelente vinho do Douro que nós temos na região. Ou seja, senhores deputados, é um crime inológico. Estas vossas propostas são um crime inológico e iriam pressupor a destruição do bom vinho de mesa que se produz ali. Mais, é que o custo de usar esta aguardente significaria um aumento de 7 euros por litro. Isto é o triplo do custo atual. O triplo, senhores deputados. Ou seja, iria aumentar o preço do vinho do Douro, do vinho do Porto e do Moscatel. O que é que significa? Significa que com a procura a contrair, com o preço a aumentar, o que é que aconteceria? As vendas iriam cair ainda mais, como é absolutamente óbvio. Senhor Deputado, não depende das suas proclamações. A lei da oferta e da procura, goste ou não, existe mesmo. E seria isto que iria acontecer. Ou seja, uma enorme irresponsabilidade económica a somar-se ao enorme crime enológico que aqui sugerem. E, portanto, senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, se querem mesmo ajudar a região demarcada do Douro, façam o seguinte. Apoiem o acordo com a Mercosul, porque é esse acordo que vai permitir exportar mais vinho da região, ajudar os viticultores, ajudar os vitivinicultores e levar o nosso bom vinho, o bom vinho da região demarcada do Douro, para a América do Sul. Isso sim é uma posição consequente que ajuda mesmo a região demarcada do Douro. Tudo o resto são só proclamações para o vento levar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito se tem falado nesta Câmara sobre o Douro e sobre as medidas e como podemos continuar a falar sobre medidas paliativas, balelas, demagogias, banalidades. Podemos continuar a perder tempo, que é o que se está aqui a fazer. Porque o que hoje aqui é apresentado, pelos partidos que apresentam estas propostas, é tudo contra a vontade das entidades locais. Desde os agricultores, que tanto se proclamam os defensores dos agricultores, o IVV, o IVDP, a Casa de Ouro, e até os estudos. Aliás, esta iniciativa que aqui se propõe hoje nesta Casa é contra toda a estratégia dos players locais. O PSD pretende para o Douro é manter esta região e produzir... Tenham calma, senhores deputados, não se enervem. Ouçam, que é para aprenderem alguma coisa. Isso, senão nunca mais aprendem. Mas dizia eu que nós pretendemos manter esta região a produzir este magnífico produto e manter, e fundamentalmente, pessoas no território. Além disso, tudo é importante. Medidas objetivas que vão contra os agricultores, porque sem eles, senhores deputados, convém dizer, sem esta gente não há produto, não há vinho. Estes são a ponta fulcral deste problema. E como nas outras atividades, não é só no vinho, também o agricultor, se não trabalhar, não há comida nas nossas mesas, convém também sublinhar isso. Por isso, olhamos para a região com uma perspectiva de coesão territorial, social e sustentabilidade ambiental. Olhemos para a região como um todo e continuamos a falar no agricultor. Mas vamos aos factos. Sabemos que para isto acontecer as propostas que hoje aqui acontecem, apresentam, a região tem que produzir mosto suficiente, já aqui foi dito pelo colega da Iniciativa Liberal, são necessárias 5,3 milhões de pipas para destilar e a região só produz 3,2 milhões de pipas, para além de não existir capacidade industrial instalada, e também não vamos para estes interesses. Depois, também sabemos que os vinhos do Porto, os vinhos como o vinho do Porto, têm tido uma redução de consumo significativa. Por exemplo, e vamos dar aqui só dois exemplos, o vinho da Madeira reduziu 25%, o Xerez reduziu 64%, portanto, também estamos conversados. Mas também sabemos que, se assim for, o preço do vinho do Porto aumenta e não será uma boa maneira de promoção para este néctar. Agora vamos só um exemplo, para que toda a Câmara perceba. Nós vamos dizer aos agricultores que produzem este maravilhoso produto e, no final, vamos distribuir este produto para fazer vinho do Porto. Ora bem, nós neste momento, se o vinho do Porto tem pouca comercialização ou está em reduzida comercialização, nós temos aqui um novo mercado, que é o mercado do vinho de mesa, o vinho DOP. Aliás, até agora, com este novo acordo do Mercosul, temos oportunidades de outros mercados e, portanto, vamos aproveitar esses novos mercados. Aliás, convém até dizer que ainda recentemente na Ásia foi considerado o vinho do Porto de mesa como o melhor vinho do mundo. Portanto, são aqui pormenores que convém sublinhar. E também pergunto ao Sr. Deputado do JPP que o que aconteceria aos estoques do vinho do Douro? Tem a noção qual a sua desvalorização? Sr. Deputado, vamos ser sérios. E já agora, Sr. Deputado também do Bloco de Esquerda, dá tanta importância à discussão do vinho do Porto. Na nossa comissão, onde temos discutido várias vezes, o Bloco de Esquerda nunca lá esteve. Porquê? É essa a importância que dá ao vinho do Douro. Muito bem, nós defendemos reequilíbrio da oferta, valorização económica, modernização e eficiência e promoção sustentada. Isto sim são medidas concretas e objetivas. Nós olhamos para o Douro, nós queremos continuar a ter gente no Douro. E, portanto, é estas as nossas medidas e nós não acompanhamos isto, porque as vossas medidas é para acabar com o Douro e nós não nos revemos disso. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Manuela Tender do Chega, que tem a palavra para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fernando Queiroga, o PSD conhece a crise que se vive no Douro e a angústia dos viticultores que lidam com incertezas crescentes e com a progressiva redução do seu rendimento, o que torna insustentável a atividade e coloca em risco a economia, a identidade, o território e até o Douro Património Mundial. Porque o Douro são os homens que o fabricam e o desenham nas paisagens. Não há Douro sem viticultores, mas também não haverá viticultores sem rendimento. O que tem feito o PSD como partido que suporta o governo para resolver a crise no Douro? Que soluções estruturais apresentou até hoje o Governo? Tem apresentado apenas medidas conjunturais nitidamente insuficientes. Como resolver o problema dos excedentes e da falta de rentabilidade dos produtores da região? Como reforçar a identidade, a rastreabilidade, a sustentabilidade e a dinamização económica local? Como garantir a qualidade e a genuinidade dos produtos e a proteção dos produtores? Que medidas concretas traz o PSD para aumentar o rendimento dos viticultores durienses? É assim, Sr. Deputado, é com medidas práticas concretas que se protege o Douro e os viticultores durienses. São essas medidas que queremos ouvir da parte do PSD. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do PSD recebeu um minuto de tempo adicional cedido pelo CDS-PP. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estranho muito esta pergunta. Eu cheguei agora. A Sra. Deputada já cá tem andado há uns tempos. Não sei o que andou a fazer. Despertou agora só para o Douro. Depois, outra questão. A Sra. Deputada podia, pelo menos, ler o plano que o PSD apresentou aos atores da região, aos agricultores, que foi aprovado por unanimidade. Que foi aprovado. Medidas concretas. Digo-lhe uma, senhora Deputada, que já estão em vigor. A fiscalização, a promoção, estes novos mercados que estamos a fazer à procura para escoar. Porquê? Nós queremos continuar com a paisagem, a sustentabilidade ambiental. E com a coesão territorial, nós continuamos a querer ter gente no Douro e continuamos a ter gente naqueles territórios para a coesão continuar e não ser só de discursos fáceis. Portanto, Sra. Deputada, aconselho pelo menos a ler mais um bocadinho, que já não vem aqui com tantas dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, por nos trazer esta iniciativa e saúdo também os produtores aqui presentes. Estas várias propostas, aliás, denotam que há uma valorização que é preciso ser feita. Bem sabemos que há aqui uma divisão entre quem acha que não deve haver esta exclusividade para a produção da aguardente, mas a verdade é que nós temos que ter medidas estruturais que passem por uma estratégia a médio e longo prazo para o setor, que inclua também as preocupações de ameaças como as alterações climáticas. Porque sabemos e que ficámos hoje a saber que há crimes enólogos. Bem, no meu tempo costumava-se dizer que traçar o vinho com 7-Up é que era um crime e não propriamente estar a produzi-lo na sua integralidade.
com o mosto produzido das unhas, mas aquilo que efetivamente é uma preocupação, e brincadeiras à parte, Sr. Deputado, espero que ao menos esse crime,